Belas noites aos ouvintes, estamos aqui para dar um recado sobre o podcast de Batman.
É, então, se você tem um poder de observação aguçado, você provavelmente percebeu que esse podcast não saiu no sábado, nem no domingo. Isso graças ao nosso maravilhoso servidor, que começou a dar problemas novamente, ao ponto de que, por mais que pareça teoria da conspiração, nós estamos realmente considerando a possibilidade de que eles estejam tentando nos expulsar ou fazer com que nós compremos um plano mais alto, e nós não queremos nenhuma das duas opções, né?
Ou seja, se você achou que esse cast está sendo adiado porque o André é preguiçoso na edição, dessa vez você está errado.
Só dessa.
Dessa vez.
Então, é o seguinte, como esse cast vai ser lançado muito próximo do lançamento, que seria o próximo cast do sábado, a gente decidiu o seguinte, vamos dividir esse cast em duas partes, a primeira parte hoje, a segunda parte no sábado, e aí na semana que vem a gente volta à nossa programação normal, porque senão ele teria muito pouco tempo de exposição no site, né? E aproveitando o fato de que ele já tinha ficado bem grande mesmo, ele tinha dado 4 horas e pouco de gravação, então,
nossa.
Isso tudo, claro, totalmente em teoria, né? A gente tá dizendo que a gente vai postar a segunda parte no sábado, mas se o site estiver no sábado, né, cara?
Seguiu o download e viver perigosamente, é cheio de plot twist, sabe?
Exato.
Assim, toda a sua carreira de ouvinte e tal, você nunca sabe o que está por vir, na verdade.
Download, seu podcast semanal de games.
Está começando mais um round do podcast Downloading. E vamos aos nossos participantes de hoje. André, capanga com maquiagem de palhaço level 2. Meus skills de pardaria são bem desenvolvidos, mas infelizmente tenho 19 graus de miopia e não possuo habilidade de olhar para cima.
Verdade. Ah, tá, realmente.
É a maquiagem,
tipo,
que
você... É verdade, é a maquiagem.
Fernando, bate podcast a level, bate zero. E meu cinto de utilidade tem todo tipo de gadgets Wayne's de última geração, menos uma linha e uma agulha.
Olha só.
É verdade.
Diego, palhaço mal maquiado, level 83. E eu nunca estive no sanatório, apesar das pessoas acharem estranho tocar o pedal de rock band com a cabeça.
Eu acho que, embora você não tenha estado no sanatório, você está precisando.
Não, não, é exatamente por isso que você não esteve no sanatório, né? Se você tivesse.
Arcan Asylo pra ti. Level 4. Pablo, Cavaleiro das Trevas, level 0. E a maior descoberta que eu fiz com Arcan Asylo foi saber que o Batmóvel tem porta-malas, cara.
E não tem step dentro do porta-malas.
Não tem explosivo em gel, pior ainda.
O pneu dele fura. E ele tem que, sei lá, explodir o chão pra voltar pra casa.
5.
Vivacqua, detetive level 100. E para este cast, eu me preparei com o meu Batpod Nano, os casts de Metroid, Beat'em Up, Antagonistas e Adventure. Eu preciso estar pronto.
Ok, que medo.
Ok, cri, cri, cri.
Eu não entendi isso, velho.
Os casts necessários, cara.
É? Ah, olha
Metroid,
só. Metroid,
Map, Adventure e Antagonista.
Olha aí, cara.
É foda quando a gente tem um participante que escuta mais casts que nós mesmos gravamos, né, cara?
Caraca. Então, vamos hoje falar sobre os jogos do Homem-Morcego. E se vocês têm que perguntar por que nós vamos fazer um podcast sobre os jogos do Batman, você não tem habitado o mesmo planeta que a gente nas últimas 2 semanas.
Com certeza.
Né? Dia 25 de agosto agora foi lançado Batman Arkham Asylum pra Xbox 360 e PS3, e daqui a pouco, né, dia 15 de setembro, lança a versão pra PC dele, né? Então nós vamos aproveitar essa oportunidade de ouro pra falar sobre os jogos antigos, pra gente fazer um apanhado do que o Batman já viveu nos games pra chegar até aqui.
Que infelizmente ele viveu, né?
Nem sempre, né? Algumas exceções foram tristes, a maioria, na verdade, ele tá muito melhor do que é muito super-herói por aí.
Uhum.
Mas o foco mesmo será o Arkham Asylum. Nós vamos fazer um review do jogo sem spoilers, então fique tranquilo se você ainda não jogou, né? Afinal, é um jogo bem recente. Teremos um bloco de spoilers sim, mas será no final, né? E será muito bem avisado antes, então fique tranquilo. O Vivacqua está hoje conosco, né? Ele é o nosso especialista em Batman, né? Então qualquer coisa que sair errado desse cast
é culpa. Mas se eu tiver no Detective Mode, eu não tomo headshot.
É verdade. Então a gente começa logo após a leitura de e-mails e a gente já volta.
É tão rápido que você nem vai perceber.
Batman.
I'm so serious.
Vamos vamos então para os e-mails e comentários relativos ao cast 59, antes da gente ir para o cast 60. Olha só, 6 dezenas de casts.
Tá quase a hora de aposentar, hein?
É, e chegamos a essa marca com o site fora do ar, pelo menos por enquanto, né? Ou seja, se vocês estiveram ouvindo esse cast, seja lá quando for, significa que nós estamos vivos ainda de alguma maneira. O nosso servidor, ele continua com a sua tática avançada de nos expulsar dele, inventando qualquer tipo de coisa para desativar o nosso site. Estamos lidando com isso no momento, mas enquanto isso, vamos para o que interessa, né? Para os avisados, as inscrições para o campeonato de Street Fighter 4 para PC, organizado pela BF Cup em parceria com o Nowloading, já abriram, as inscrições vão até o dia 10, e se por acaso vocês estão ouvindo esse cast no fim de semana, do dia 5 e 6, né? Corra para comprar a sua cópia de Street Fighter 4 no Steam, que está com a promoção do jogo pela metade do preço, para você ver.
Olha só, é que o Nowload juntou junto com a Steam, né? Nós fizemos essa parceria juntos, para ele fornecer o jogo mais barato, exatamente pro campeonato, cara.
Tá aí a parceria, só durante esse fim de semana. Se você está ouvindo esse cast depois, ignore, né? Você perdeu a promoção do Steam, isso é bom, sempre ficar ligado no Steam, cara, que sempre tem muita coisa foda.
E se você quiser dar porrada no André, que vai estar participando junto comigo.
Exato, provavelmente o Fernando também, né, Fernando?
Claro, eu estou criando força, assim, coragem mesmo pra poder ir e ser sodomizado por várias pessoas.
Exato, mas eu e o Diego já estamos confirmados no campeonato, nós vamos tomar muita porrada lá. Então é isso, vamos lá pros nossos e-mails relativos à nossa segunda parte da história dos consoles, a Crônica dos Consoles Parte 2, que teve um epic fail, né, meu. Eu assumo toda a responsabilidade que eu esqueci de colocar na edição final o bloco sobre Master System, mas...
É, nem o console tão importante assim, nem imagina.
Imagina. O erro foi corrigido, né? Se você ainda não ficou sabendo, né, desse erro, você pode baixar a segunda versão do cast completo, né, com uns 15 minutos a mais, ou ouvir o bloco separado, né, do Master System, que também foi disponibilizado num post à parte. Mas, enfim, vamos lá pros e-mails sobre ele. O primeiro e-mail que eu tenho aqui é do Diego Domingues, 21 anos, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte: olá, cambada, sou ouvinte do Download há uns meses e até comentava bem nas notícias, porém na atual correria do dia a dia, baixo vou ouvindo da faculdade pro trabalho e quase não tenho mais tempo de ler o site, porém esse último podcast me fez relembrar uma época boa. Cara, eu tiro um tempinho para ler o site, que tá sempre cheio de coisas interessantes, tem notícias e contos e reviews e muito,
tem tudo
muitas coisas interessantes
pra sobreviver nesse mundo.
Exato. E ele continua: meu primeiro videogame foi um Master System que já vinha com Sonic na memória e ainda ganhei um cartucho do Mortal Kombat 2, um remake meio mequetrefe, mas que para um moleque de 8 anos era o máximo. De fato, era bastante divertido, joguei muito Pato Donald, WWF, Aladdin, Turma da Mônica, Sonic e genéricos. E uma lembrança bacana era sobre o Sega Club. Ao comprar o videogame, você ganhava um cartão que tinha que postar nos correios, e então durante um ano, todo mês ganhava um jornalzinho com os lançamentos dos jogos, dicas, entrevistas, promoções. Lembro de uma em particular, que o melhor desenho ganhava uma viagem para o Beto Carreiro World. Olha aí, cara.
Uau.
Beto Carreiro World ainda existe depois que ele morreu?
Claro que
ainda existe.
E ele continuou: ao comprar um jogo, você poderia prorrogar a assinatura do jornalzinho da SEGA para 6 meses e, convidando um amigo a comprar algo, você ganhava mais 3 meses. Eu fui um dos que ligou para a Hotline, a linha da Tectoy, para dicas, e perguntei o Fatality da Milena e da Kitana. O cara me deu a dica e não é que funcionou, foi o máximo. Bons tempos. A Tectoy demonstrou um respeito com os jogadores que até hoje não consegui ver nada parecido no Brasil. Realmente, né, cara? Não tem, né?
Não tem. É a Tectoy e acabou, cara.
É muito triste você ver que teve uma empresa com esse comprometimento naquela época e só naquela época e fim, né? Nunca mais.
É, agora é tão descaso, né, cara?
E o mais divertido é que ele escaneou o cartão do Sega Club dele e mandou a imagem pra gente. Olha que
legal
isso, velho. Que se você vender esse Mercado Livre, você consegue um dinheirinho bom, hein, até.
Né?
Deve ter um maluco aí. Principalmente se ele tiver o mesmo nome que você, né, cara? Um abraço a todos e até mais. Ok, próximo e-mail então, Diego.
Próximo e-mail aqui é do Igor, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito boa a continuação da Crônica dos Consoles. Por minha parte, só faltou falarem do clone do NES que eu tinha, Dynavision, que não vinha com o D-pad, mas sim com um par de manches, estilo de joysticks do Flight Simulator. Na verdade, não sei se era só no meu, que era de segunda ou terceira mão, vai saber. Depois que o manche parou de funcionar, eu arrumei um clone de controle de Mega Drive e fui feliz por mais alguns anos.
Sim, não. O controle de Mega Drive, ele entrava em tudo, né, cara? Ele entra no Atari também. O controle do Mega Drive é mais...
É, universal, né? Foi bom também saber o quão foda o PC Engine era. Console que eu só conhecia por ser o sistema original do Hound of Blood, que eu joguei no Super Nintendo como Castlevania Dracula X. E agora no PSP. Aliás, pois a versão do PSP é muito melhor.
Muito foda. O Diego me emprestou o PSP dele. Cara, é o único jogo que eu jogo, assim, sabe? God of War está de segundo plano total, por enquanto, porque eu estou maluco por esse Castlevania. Muito bom, velho.
Ele continua: é muito bom ver como vocês se dedicam e estudam para os casts, trazendo muitas histórias, inclusive particulares, engraçadas e informativas. Mal posso esperar pela próxima crônica, já que é a minha série preferida do Download.
Olha aí.
A gente tem pessoas que adoram ler
nossos casts. Pois é, cara, eu acho estranho, né? Porque, sei lá, eu sempre que faço um cast mais desses históricos, né, informativos, eu acho que o pessoal vai achar entediante, sabe? Não, né, velho? Tem um pessoal que sempre curte pra caramba, né? É legal.
É legal, cara. E ele mal pode esperar, já que a próxima vai ser a da era mais querida dos games, a de 16 bits, né?
Que medo,
bom,
né, cara?
Há controvérsias, né? Tem gente que adora a de 8, a de... É, cada um com a sua. Em 98, eu estava atrasadíssimo com o meu Super Nintendo e não acompanhei tantas evoluções. Por último, nada disso de ter medo de fazer os casts. Escuto vocês há mais ou menos um ano e tem pelo menos 5 temas muito bons que vocês sempre falam que não tem coragem de fazer casts. Estamos, os ouvintes, todos malucos, para ouvir o que vocês podem aprontar com Mario, Zelda, Sonic, Final Fantasy, Nintendo, Sega, etc.
Sabe o que é mais bizarro, cara? Quando tava lançando algum spin-off do Mario ano passado, alguma coisa assim, a gente quase fez um cast de Mario, cara. Eu acho que teria ficado uma merda, sério.
Caramba, sério?
Sério.
Tenho certeza, como provavelmente muitos outros ouvintes, que vocês farão um ótimo trabalho superando esses medos. Vão em frente e indo mais, nada mais.
Ah, que bonito, hein?
A gente vai continuar com medo, mas... É.
Cara, tenho certeza, nunca terá um cast de Zelda. Mentira. Então, próximo e-mail aí, Fernando.
Próximo e-mail, então. Olá, galera do Download. Aqui quem fala é o Thiago Musashi Trindade, de 25 anos, de Porto Alegre. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho com ambos os podcasts. Aliás, o Download News ainda está vivo?
Está, né, cara? Ele está moribundo aí um pouquinho, mas agora...
Então, sim, ele está vivo, né?
Está, está vivo.
Brincadeiras à parte, gostaria de fazer alguns comentários. O desenho do Zelda passou aqui no Brasil, acredito por volta de 92, 93. Não recordo exatamente o nome dele, mas provavelmente a lenda de Zelda. Embora a lenda de Zelda, cara, que coisa... Eu realmente não lembro de ter visto Zelda.
Eu também não lembro. Eu não lembrava, né, cara? Headshot aí.
Dois. Muito boa participação do Marcelo no último cast. Conhecia ele e sua fama já de alguns fóruns antigos.
Várias pessoas elogiaram, né? Realmente o Marcelo, ele tem muita bagagem.
Querendo ou não teria de pessoa melhor, né? Porque o colecionador de games, o porte dele, cara, pra pois falar é. Sobre essa era, ele viveu bem assim. Terceiro e último. Acho que vocês não curtem muito, mas um cast sobre o The Aquarius seria uma boa, hein? A empresa fez muito sucesso no Japão, mas a série da Dynasty e Samurai Warriors fizeram muitos fãs do Ocidente, entre os quais eu.
É, a Koei, é assim, a gente vai eventualmente fazer um cast sobre todas essas grandes empresas, né, que tem coisas interessantes e tal. Ok, então o último e-mail aqui é do Yuri Ferreira, né, de novo, novamente aí mandando e-mail. Ele diz o seguinte: fala galera do Download, Yuri de novo, qualquer hora dessa libera um achievement de desenho enviado para o Download. Acho que ele já liberou, né, cara? Bem, quanto ao cast, simplesmente foda. Como falei em outro e-mail, eu acho muito bom quando vocês saem das plataformas e pulam para o mundo dos games. Nesse cast, com toda a definição das empresas, como elas começaram, como umas se afundaram logo no começo, e ainda com a participação do Moacir, foi perfeito. Quando terminei de ouvir o cast pela primeira vez, pensei: nossa, esqueceram do Master System. Mas lembrei de algo que li uma vez, dizia exatamente o que vocês disseram, que o Master System foi um console mega popular aqui e na Europa, e por esse motivo pensei que vocês iam guardá-lo para um outro cast mais específico. Quando saiu a parte faltante, foi mais uma alegria, pois o meu primeiro console foi o que eu sempre conheci como Master System 2, aquele que era um controle gigante, um portátil sem a tela. Infelizmente, uma noite fui dormir depois de muito jogar Alex Kidd, esqueci o videogame ligado na tomada e a fonte explodiu.
Caralho.
É que nem o carregador do DS que botou fogo na casa.
Caraca, lembra essa notícia muito tempo atrás, gente, entendeu?
É, pô, eu lembro. Nunca mandei arrumar, ele ainda deve estar guardado em algum lugar da casa, mas foram bons tempos de diversão com ele. Mais uma vez, parabéns pelo cast, pelo site que está sempre crescendo e, o mais importante, boa sorte com o Prêmio Top Blogs. Pois é, o resultado deve sair no final do mês aí, estamos todos de dedos cruzados. Cruzem seus dedos também, e ele disse que voltou mais de uma vez e está se preparando para cantar a vitória. Esperamos que sim, né? Um abraço pra galera e no mais nada mais. O Yuri mais uma vez mandou um desenho, cara, sensacional. Não sei, eu acho que ele tá melhorando o traço dele, talvez. Tá ficando melhor, né, cara? Esse eu achei não só a ideia hilariante, assim, eu ri muito com a tirinha, mas achei muito bem feito, muito bem desenhado.
Sim, cara, ficou
ótimo, cara.
Muito bom, cara. As expressões faciais que
ele
colocou.
Ele fez a parte do cast que o Pablo fala que vai no banco sacar o dinheiro na conta do Bill Gates, cara. Ficou demais, ficou genial. Nós tivemos outro desenho também, mais uma tirinha do Emanuel Braga. Nós temos um plano para essas tirinhas, né, que estão sendo tão frequentes, assim. Futuramente, vocês poderão ver ela, talvez, em uma nova sessão do site. Algo que está sendo planejado ainda para vir uma coisa bem legal. Então, por enquanto, elas continuam no post do cast. E o Emanuel Braga, essa semana, mandou mais uma tirinha, também genial, sobre a Tonka, né, cara? A empresa lá que vendia o Master System nos Estados Unidos.
Eu acho que eu ouço Tonka, começa a rir.
Cara, Tonka é um nome nome ótimo, né, cara?
É o melhor nome pra uma empresa, né, cara? Você não precisa fazer nada, cara. Você só precisa ter uma empresa que fala Tonka. Você vai em qualquer lugar, você perde respeito.
Cara, qual é o nome da sua empresa? Tonka. Ah, tá, falou.
Olá, olá,
olá.
Vamos começar com uma coisa. André, quem é Batman?
Quem é Batman? A gente poderia recomendar alguns podcasts, né, sobre o Batman. O Nerdcast tem dois podcasts muito bons sobre muito bom. Ele. A Rapaduracast também tem...
Cara, só um pouquinho, velho. Pra quem não sabe quem é o Batman, cara, volta pra caverna, vai passar mais os próximos 40 anos ficado lá.
Mas é porque aqui a gente realmente não vai se focar no personagem, né, nas histórias em quadrinhos. A gente tem que ter um foco.
É, claro. Você só precisa saber que Batman é o herói mais foda dos quadrinhos.
E que acabou a época das piadinhas do Robin.
Ou não, ou não.
Ah, não, ele ainda usa o cueca por cima da calça, né? Então é válido.
A gente pode dividir os jogos Batman em eras, né? Já que a licença pra fazer os jogos sempre tava mudando de mão, né? Então, né? A primeira era, que é a da Ocean Software, que depois virou Infogrames e mais tarde foi comprado pela Atari, começa com o primeiro de todos os jogos, chamado apenas Batman, que é de 1986, né, Paulo?
Isso aí, cara. Primeira desgraça, né? A Ocean, na época, ela fazia porte pra tudo que tu podia imaginar. Seja, ele saiu pra CPC, MSX, Commodore 64. Esquece isso aí, não quero mais falar dele, cansei de falar dele. E aí eu resolvi jogar ele, peguei a versão de CPC e MSX pra testar. E, cara, foi uma surpresa muito engraçada, porque pela primeira vez na minha vida eu tive a sensação que saiu um jogo baseado no Batman versão.
Adam West, né? Seria.
Total, cara, porque o Batman é gordo. E aí, claro, tem algumas coisas que são iguais, botei. O videozinho aí, pra se for depois linkar. Mas tem umas coisas que são iguais em todos esses computadores. Pode ver que tu começa com o Batman na cor do Batman. Quando tu chegar lá por um minuto, o Batman tá rosa, né?
É, normal.
Quando tu chegar em 2021, o Batman mudou de cor, ele tá amarelo. Quer dizer, é uma maravilha, né, cara? Aquele suruba. Mas o jogo, ele é um adventure, naqueles primórdios estilo RPG, sabe? Que só tem aquela sala, não tem mais nada em volta.
É bem no estilo de alguns jogos que a gente comentou, criados pela Rare, né? Antes dela ser Rare, quando ela era Ultimate Play the Game ainda. Uhum. Que é esse estilo de jogo isométrico, né, que você vai explorando as salinhas, procurando coisas e tal, né?
Uhum. E é só isso, assim. Só que o jogo é absurdamente difícil. Ele é muito hardcore. Até porque, tipo, o Batman, ele não soca. Ele simplesmente fica parado na frente. Sabe Tibia? Manja Tibia. É a mesma coisa, sabe?
É aquela coisa. Mas o mais estranho desse Batman é que, na época, cara, ele foi muito aclamado, né? Ele foi muito bem recebido, bem avaliado pelas revistas da época e tal.
É pra você ver como não tinha nada naquela época, né?
Cara, mas o jogo não é ruim, cara. Depois, quando a gente for falar de outros jogos de Batman, você vai ver que ele tem seu mérito. E um mérito foda, sabe?
Realmente.
2 anos depois, nós temos mais um jogo da Ocean Software, né? The Cape Crusader, né, Paulo?
É, o The Cape Crusader, ele debutou primeiro no Apple II, depois, novamente, saiu pra diversos sistemas, ele desenvolveu 8. A mesma coisa, ele é um jogo bem legal, mais difícil. Esse jogo eu não consegui jogar muito, justamente porque eu não conseguia avançar pelo nível de dificuldade absurda. Ele era bem legal porque, assim, a fita cassete que vem o jogo, ela é gravada dos dois lados. Então, de um lado, tu tem a campanha jogando contra o Coringa e do outro lado contra o Pinguim.
Isso.
Olha que legal.
Isso é muito foda, cara. Ele segue muito o padrão desse primeiro Batman que saiu pela Ocean, só que a visão dele não é a isométrica, é a visão lateral, né? 2D mesmo, como se fosse uma plataforma.
É, o avanço gráfico é enorme, né?
Não, com certeza. O Batman já tá com um sprite bem maior, tem muito mais toques de RPG do que o Batman anterior, né? A única coisa que eu achei muito enjoativa e muito cansativa é que, cara, cada tela que tu troca ou cada menu que tu vai, sabe? Te lembra daquelas coisas do desenho que apareceu o logo do Batman gigante na tela e fechava, que nem animação. É. Só que aí às vezes tu tem que entrar, aí tu vê o inimigo, aí tu vai voltar da tela. Aí faz cara, depois Zuzu, que louco para de jogar, velho.
Não é fácil ser o Batman, cara. Não é.
E nós vamos para a segunda era, que a Sunsoft, né? Uma empresa japonesa, pegou a licença, né? Do filme do Tim Burton lá de 89. Começou com 2 jogos pro NES e pro Mega Drive, né? Ambos baseados no filme.
O Batman. Na teoria ele é baseado no filme, na prática você vai ver muita coisa diferente.
Ah, total, né? Um robô voando.
Eu,
né,
só descobri, porque ele é um jogo que eu nunca terminei na época, terminei agora, graças ao Save State, né, cara? Uh-huh. E eu só descobri que o Batman era baseado no filme, porque no final tu luta contra o Coringa.
É, na verdade, dá pra você sacar que ele é baseado no filme por causa do visual, né? Aquele uh-huh. estilo do Batmóvel, a roupa do Batman mesmo que aparece na introdução, até o logo.
É, o Batman,
né?
ele é o preto, aquele bem pretão,
com a armadura
dele.
E tudo.
Isso é um
brilho total, assim, roxo, né?
No jogo ele é roxo, né?
Mas, cara, mas pera, pelo amor de Deus, respeita a paleta do NES, cara. Sabe que a paleta do NES ela não é nem um pouco fiel com as coisas de verdade, nem com o mundo real, né, cara?
Com nada, né?
Pros gráficos do NES, ele tem um gráfico muito agradável, muito. Não é, eu não vou dizer que ele é excepcional, mas ele tem um gráfico muito bom.
Bem detalhado, né?
Muito bem detalhado. Os inimigos são um pouco repetitivos demais. E aquela coisa típica do NES, sabe, cara? Tipo, o bicho vem correndo, te atropela e vai embora. Foda-se.
É, cara. Tem que ter um reflexo de ninja, né?
Eu não sei como é o filme, mas aqueles inimigos tem alguma coisa a ver com o filme, que aqueles estão
absolutamente nada.
Você podia colocar, sei lá, um bom no lugar do Batman, que ia estar num contexto melhor.
Tem um chefe lá, cara, que é parece chefe de Mega Man, sabe? É quadradinho, fica rodando em volta de umas paredes.
O chefe é um ninja, cara. O que o Batman
não, é? Na primeira fase você enfrenta um robô gigante que voa. Sim. E atira mísseis.
Não, isso não é nada. Posso contar uma historinha horrível minha desse jogo, na minha infância? Eu saí com a minha avó pra comprar um jogo que ela ia me dar de aniversário. Eu comprei o Batman num cartucho da Endeckers. Sabe aquelas coisas lindas que tem uma nave espacial na frente e tá escrito Batman em cima? E aí comprei o cartucho pra mim, cheguei em casa todo feliz. Não, só vai ver esse cartucho no dia do teu aniversário. E aí escondeu o cartucho. Como eu sabia onde escondia os presentes, o Pablo foi lá, rasgou a embalagem, que vinha naqueles blister, botou um Pac-Man lá dentro, embrulhou de novo e ficou jogando o jogo um mês antes do aniversário. Não preciso dizer que a minha mãe resolveu reempacotar, porque tava todo trouxa o pacote. Descobriu e eu fiquei de castigo mais ou menos por toda a minha vida, por sempre.
Até hoje, né?
Até hoje ele não joga mais no Batman, né?
Não joga mais. Mas aí eu me lembro que naquela época eu jogava e demorei muito pra descobrir que o Batman se agarrava nas paredes e pulava pro outro lado, sabe?
Ah, sim.
Melhor coisa desse jogo.
Cara, só que eu tinha muita dificuldade pra essas coisas. E hoje, com meu desenvolvimento game maníaco, eu descobri que, cara, existe um delay muito grande no botão do pulo nesse jogo. De tu apertar e demorar a resposta do controle pra mandar o pulo do desgraçado. É só com o pulo a merda, velho.
Mas vale dizer que essa habilidade, né, dele pular na parede é totalmente chupada de Ninja Gaiden, né, cara?
Se tu parar pra ver, até a paleta de cores do jogo, até o Batman tem a cor do Ninja Gaiden, né, cara?
É o Ninja Gaiden.
É verdade. Cara, é por isso que no Batman Begins ele faz um treinamento ninja.
Olha aí, cara. O jogo é difícil pra caralho.
Muito.
Né, cara?
Por isso eu falei, cara, eu joguei esse jogo a minha infância inteira e nunca terminei. E, cara, em qualquer coisinha tira muito dano. É muito absurdo o jogo, cara.
Mas foi um jogo muito aclamado, né? E até hoje é tido como uma das melhores adaptações do Batman.
O que eu acho mais estranho nesse Batman é que o Coringa, ele é maior do que o Batman, sabe?
Sempre. Mas o Michael Keaton tinha 1,65m.
Tem que levar isso em consideração. A trilha é fantástica, né?
Ela é do caralho, mas ela é absurdamente repetitiva. Tanto que a música da primeira fase repete na última. Os caras não se deram trabalho.
É verdade.
Na fase, cara.
Primeira coisa que eu gostei do jogo, o Batman tinha uma caralhada de armas.
Ah, verdade.
Muita
diversidade boa de arma também.
E é legal que você pode usar essas armas, sabe? Não é aquele lance de você ficar guardando.
Pois é, você pega muito munição pras armas, cara. Eu fiquei até assustado. Era a minha estratégia. Eu pegava aquele míssil e ficava atirando.
O Batman tem um míssil, né? Isso é ótimo. Mas temos também a versão do Mega Drive, né, Vivaco?
Pois é, a versão do Mega Drive. Eu lembro que eu adorava esse jogo. Aí eu comecei jogando e falei, bom, eu tenho o Batirangues e o Gancho. Aí eu me lembrei que no NES eu tinha a Serra, eu tinha Explosivo, eu tinha os Batirangues, o Batirangue Triplo. E aí você entra na fase do carro pra chegar até o museu. São 10 minutos a fase do carro. Sabe aquelas coisas da fase do carro? Sabe aquela a fase do skate que você se diverte, bate um papo com um amigo porque a fase não é tão difícil? São 10 minutos impossíveis. E aí você tem míssil e metralhadora, porque o Batman não mata ninguém, mas ele explodiu 40 carros. Eu cheguei com dois quadradinhos e um míssil. Quando eu entro na fase do museu, eu estou com dois quadradinhos de energia e um batirangue. É tão interligado assim, a minha energia é a mesma do Batmóvel.
É que você ficou muito abalado pelo estado do seu Batmóvel, você estava triste.
Eu estava muito triste. E o meu batirangue, eu não sabia que os mísseis eram de batirangue.
Ele morfou no batirangue.
Quando você entra no museu, aí que o jogo se mostra que não é um jogo do Batman. Isso daqui deve ser como os visitantes do museu chegam ao segundo andar, em plataformas com espinhos.
Caralho, em plataformas com espinhos no meio do museu, que bonito.
Por quê? Quem precisa de elevador, né?
É, em 90, né, também seguindo o plot do filme, em 89, saiu o Batman pra arcade, e o jogo, ele é um beat'em up no melhor estilo, sabe, simples, divertido. Apesar de que eu achei estranho o design do Batman, né, porque ele sempre tá segurando a capa na altura do peito, deve ter sujado de molho de tomate, tava com vergonha de abrir isso agora. O legal é que o jogo inovou, com traduções do filme, né, a trilha do Danny Elfman. E no fim é aquela coisa, né? Você enfrenta o Coringa, você tem que empurrar ele, sabe? Você vai empurrando até o final do prédio pra ele cair.
Ele sempre fica segurando a capa, então ele só usa uma mão pra bater nos outros?
Não. Quando ele bate, ele abre os braços, mas quando ele anda, só segurando a capa.
Ele mostra o rasgo no sovaco quando dá o soco.
Pra fechar a era da Sunsoft aí, nós temos a sequência do Batman de 89, né? Que é o Batman Return of the Joker, que como a Sunsoft ainda tinha licença pro Batman, mas ela não ia conseguir de novo pro Batman Returns, né, um filme que ia sair em 92, ela decidiu lançar uma sequência do jogo baseado no filme, que é baseado no universo do filme, mas não é baseado em nada, na verdade, o jogo.
Assim, ou seja, ela inventou uma história, né?
Tô confuso,
é claro,
agora,
porque
enfim.
No filme, o final do primeiro filme, o Coringa morre. Como é que
foi
no Return of the Joker, cara?
Return of the Joker, ao contrário do Batman que eu falei anteriormente, né, pra NES, ele traz uma coisa que é foda. Ele traz gráficos, cara, de babá pro NES.
Pro NES é muito assustador o que eles conseguiram aí, né, velho?
Cara, é absurdo os gráficos dele. Só que assim, ó, o único problema dele, velho, é que o cara que tava desenvolvendo o jogo, velho, caralho, tu já jogou Mega Man? Eu já. Caralho, vou fazer isso no jogo, cara. Cara, tudo bom, é muito boa.
Cara, eu
vou
diria mais, cara. Você já jogou Contra?
Contra, isso, porra, muito bom.
Cara, eu acho
até que... os power-ups são iguaizinhos do
Contra. Não, cara, eu chutei
mais. Que tá, cara. E o pior, que ele usa essas coisas como se fosse real time.
O Batman, ele não soca, cara, ele tem uma pistola em cima do braço, sacou? Tipo, como se fosse um buster. Sim. Do Mega Man, e ele atira.
Cara, eu fiquei jogando um pouco, e aí é legal que na segunda fase do jogo, o Batman ganha tipo um jetpack, que acopla nas costas, e tu voa e fica tipo R-Type o jogo, sabe? Um shooter.
Caralho,
lateral.
Sério? Que maneiro.
Um shooter lateral descarado, assim, fica voando com o treco nas costas e matando tudo que tem no caminho.
Cara, a Sunsoft, ela viu assim, o primeiro jogo nosso vendeu pra caralho, fez um sucesso absurdo, vamos fazer a sequência que não tem nada a ver com o primeiro, é isso aí. Se o primeiro tinha pouco a ver com o Batman, esse então, cara, chutaram um balde absurdamente, sacou?
Cara,
nada a ver.
Olha como é que eles apresentaram o Coringa no final do jogo. Chefe de Condra.
Que isso, cara? Você tá zoando comigo?
Olha a fotinho do Coringa, cara.
Caraca, isso foi é demais, genial, velho. Cara.
Mas falando sério, cara, tirando os poderes astrais do Batman, o jogo é legal, cara. O jogo é bom.
Não, é bem maneiro, é bem divertido.
Não, só não é um jogo do Batman, né, cara?
Ele bate contra. Bah, faltou melhor pra mim, na minha opinião, cara. Qual? Faltou do PC Engine, cara. Cara, ele lembra muito True Lies, tá ligado? Pra quem jogou. Ele tem uns gráficos impressionantes, coisa de PC Engine mesmo. Cara, esse jogo é viciante. Ele tem a visão isométrica pra pegar os power-ups, a gente tem muito inimigo na tela. E ele é um híbrido de adventure com plataforma, cara. É bem legal. Vale muito a pena jogar esse jogo.
Eu não entendi isso. A Wikipedia diz que o estilo do jogo é Pac-Man.
Não, você não viu o vídeo? Ele tá saindo, pegando os itens da fase, e quando ele termina de pegar, passou a fase.
É, mas essa é a jogada. Esse jogo é bem bom, vale a pena. Quem quer experimentar uma coisa diferente do Batman, ele é bem diferente.
Finaliza aí a era da Sunsoft, né? E a franquia cai então nas mãos de outra empresa japonesa que pegou a licença do segundo filme, né? O Batman Retorno, Batman Returns. A Konami, né? Que pegou e fez bons jogos, excelentes jogos aí. O Batman Returns, ele teve várias versões. Uma versão pra Amiga, que era injogável, de tão bugada. Uma versão pro Atari Lynx, que você não conseguia ver o jogo na tela do Atari Lynx, porque você não conseguia ver jogo nenhum naquela porra. E o jogo era muito difícil, apesar de ter um dos gráficos mais bonitos, né, pro Atari Lynx. Uma versão pra PC, que ela foi publicada pela Konami, mas não desenvolvida, que é um adventure, é muito bizarro, um adventure bem estilo Monkey Island lá, assim, o mouse, você aponta, tudo desenhadinho, assim, muito bem animado, muito bonito, assim. Só que é bizarro que no meio do jogo tem umas cenas de luta, que você escolhe a opção do que você quer fazer, e aí você fica assistindo, cara, você fica assistindo, o personagem pulando um pro lado pro outro, você tem que esperar a porra acabar, cara.
Que merda.
E aí você vai passando por cenas do filme mesmo, Batman Returns e tal. Esse é bem obscuro, eu não conhecia até então, mas as versões mais populares dele mesmo foram as de Mega Drive e de Super Nintendo, né? A do Mega Drive
sempre, né?
É um beat'em up clássico, que saiu também uma versão pro Sega CD, que inclusive tinha uma fase de corrida, que era em 3D e tal, era bem avançado pra época. Só que o do Mega Drive é bem simplesinho, assim, ele, na parte mesmo de beat'em up dele, ele não acrescenta nada, é um bem padrão, bem genérico mesmo, assim. Já a versão do Super Nintendo é um beat'em up do mais clássico tipo que você puder puder imaginar, né? E realmente é um jogaço, assim. Ele, inclusive, inclui todos os clichês possíveis de beat'em up que você imaginar, sabe? Ah, tipo, o inimigo gordo que corre por cima de você e te atropela.
O que eu acho mais legal nesse jogo, cara, são os tipos de agarrão. Você pega dois inimigos e bate
um na cabeça do outro.
Você pode jogar ele na parede.
Joga na parede, quebra vidro, se tiver.
O que eu acho engraçado nele é que você tem um golpe que você pula de peito nos inimigos, né?
Ele abre a asinha, assim. Tem até a fase do elevador, cara. Bem, um beat'em up bem clássico.
Eu não cheguei a jogar ele muito, muito, mas até onde joguei, todos os inimigos eram iguais, cara. Todos eram palhacinhos.
É, varia o tipo, sabe? Mas é tudo do mesmo estilo, assim. É, tem um palhacinho normal, tem um palhacinho que cospe fogo, tem um palhacinho que joga malabar, tem o da moto e tal. Mas não muda muito disso, não. O jogo mesmo é excelente, sabe? É muito bom, embora mais pra frente, assim, ele fique um pouco desbalanceado, assim. Os chefes são muito apelões. A mulher gata dá um golpe que, tipo, com um golpe ela arranca metade do seu health de cara, sabe? É muito absurdo, né? É muito difícil de desviar. Os gráficos são muito impressionantes. Aquele gráfico bem realista, assim, e até bem dark pra meio que refletir o visual do filme. Ele tinha cutscenes, assim, que eram imagens do filme digitalizadas, sabe? É bem fiel mesmo à história, assim. Ele tentava reproduzir todas as partes do filme. E, pra você ter uma ideia de como ele foi bem recebido, bem avaliado na época, em 92 ele foi eleito pela EGM como o melhor jogo licenciado do ano. Olha só.
Olha que loucura.
Olha. E até hoje, assim, ele é bem lembrado como um excelente beat'em up de console, né?
E essa coisa que o Fernando tava questionando dos inimigos serem iguais, nesse jogo tem muita coerência, que quando o pinguim começa a tomar a cidade no filme, ele abre o circo, então a cidade é tomada por palhaços, então você realmente acha que você tá acabando com cada um dos capangas, né? Que nem o Coringa, que tem três carros no filme e você fica nos jogos de Nintendo e Mega Drive uma semana batendo nos caras.
Falando em carro, então tem também uma fase que você pilota o Batmóvel, você tem que ir desviando das paredes, a parada parece um pouco, sei lá, aquela visão meio Top Gear, assim, sabe?
Tem uma cena aqui, ó, que pra mim é uma das melhores cenas do jogo, que é do filme também, que o cara tá ameaçando matar a mulher, tem no jogo.
A Celina, que vira a mulher.
Aí ele atira na parede e puxa com o gancho, e aí começa a briga.
Eles tiveram essa preocupação de recriar as cenas do filme, né? E se você for pegar em comparação, né, cara, com o primeiro jogo lá da Sunsoft, que eles fizeram, que deu na telha, basicamente. Esse não, cara. Nessa fase aí, você vê as placas lá do prefeito, o Shrek lá, tem tudo muito bem caracterizado, né?
Cara, só que tem uma coisa nesse jogo, que se joga nisso, ele é ridiculamente fácil. Se tu bota no hard, é o jogo mais difícil no mundo, cara. Cara, é o jogo mais insano que existe, cara.
E é isso, Batman Returns. Vamos lá, então, pro Batman Animated Series de 93, que foi o primeiro jogo baseado na sensacional série animada do Batman.
A melhor série animada de Batman.
A melhor série animada de qualquer coisa.
E só pra constar, hein, os dubladores da série animada são os dubladores do Arkham Asylum.
E não só do Arkham Asylum, né, eles apareceram em outros jogos, hein. O legal, cara, dessa série animada, né, cara, ela revolucionou muito, assim, tanto pra Warner quanto pro mundo inteiro, na época que o Batman tinha sido resgatado da imagem de palhaçada que tinha, né, com o Adam West lá no seriado, pelos filmes do Tim Burton, né, que deu aquele ar mais dark e tal. E a série meio que embarcou nisso, né, ela pegou esse clima que era um futuro meio atemporal, né, dos filmes do Tim Burton, que ao mesmo tempo você tinha futuro e pessoas vestidas com roupa dos anos 40 e tal, que era muito maneiro, e aplicou nessa parada um clima noir, né. Então na série animada você tinha aqueles céus vermelhos, assim, aquela parada contrastando com o prédio, aquela coisa bem dark, assim. E o desenho, cara, ele era bem adulto, né, velho, pra ser um desenho do Batman, né, cara. Não era uma coisa que você esperava.
Eu tenho um ódio desse desenho mortal, cara, porque o 3DO ele vem com um CD de demos de interativo com desenho pela metade, cara, e a série animada vinha no CD de demo, só que era um episódio contra o Freeze, e ele tinha 5 minutos e eu queria morrer porque eu não conseguia ver esse episódio até o fim.
Ah, eu acho que eu sei qual que é, um dos episódios mais aclamados.
Tá, não me conta que um dia ainda vou ver.
Tá, cara, você tem que ver, esse episódio é muito bom, velho, mas inclusive, só pra deixar registrado que foi no Batman Animated Series que surgiu a Arlequina, né, a Harley Quinn lá.
Sim.
Até aparece como personagem bem importante no Arkham Asylum, mas esse jogo de 93 foi o primeiro baseado nela, né?
E cara, foi o primeiro jogo baseado nessa maravilhosa série e conseguiram fazer um maravilhoso jogo. Ele saiu pra Game Boy em 1993, né? Ele saiu junto com a série. E, cara, é um jogo muito divertido. É um beat'em up de plataforma, né? Vem com muitos jogos do Batman mesmo. Que é a coisa, você vem pela fase, no final, enfrentar um chefe, né?
Ele reintroduziu o pulo na parede dos jogos da Sunsoft, lá. Sim,
botou o pulo na parede. Ele usou também o gancho, né? E ainda tem o Batrug também, né? E sempre antes de cada fase, tem um plotzinho. Ele fala uma coisa que tá acontecendo. Ele não só te joga nas fases, sabe? Ele dá uma historinha do que você tem que fazer, né? De quem que você tá indo atrás. Uhum. Tem todos os vilões clássicos, clássicos de Batman. Tem o Coringa, o Pinguim, o Charada, o Mulher-Gato. É muito legal que você vê que cada fase é uma fase diferente, cara. Cada fase tem um design diferente.
Não, e os gráficos são excelentes pro Game Boy, né, cara? Gráficos
muito detalhados, muito bem trabalhados mesmo. E no jogo tem fase que você joga com o Robin, né?
Pra quê, né, cara?
Não, o Robin série animada presta. A gente tem que conversar.
Tem umas diferencinhas de jogabilidade. Ele é mais fraco que o Batman, né? Como era de esperar, o life dele é menor. E o Batman, ele tem o gancho. O Robin, não. O Robin, ele consegue subir na parede e andar. É um jogo recomendadíssimo, cara. Você vê que cada fase eles tiveram cuidado de fazer uma coisa diferente. Tem inimigos diferentes, tem fases diferentes.
É, então a gente vai pro último, infelizmente, o último jogo da Konami com o nome do Batman, que foi o Adventures of Batman and Robin. Saiu em 1994 pra Super Nintendo e Mega Drive, né? Os dois jogos são bem diferentes, assim. Primeiro eu vou falar do Super Nintendo, que, cara, ele foi por muitos anos meu jogo favorito do Batman, assim. Eu adoro esse jogo, muito bom, velho. Tá entre os meus jogos favoritos do Super Nintendo, com certeza. Se você não jogou esse jogo, sei lá, cara, depois que eu vi o cast, vai correr na tela, que vale muito a pena. Assim, ele chama Adventures of Batman e Robin, mas não tem o Robin, você não joga com o Robin. O Robin, ele só aparece em uma das fases lá e tal, o que é bom, né?
É, porque a segunda fase, a partir da terceira ou da segunda temporada da Animated Series, quando o Robin entra, inclusive, ele vai ficando mais adulto, a série passa a chamar Aventuras do Batman e Robin.
Isso, exatamente. Ele é baseado nessa segunda fase.
Nessa fase
já.
Da série.
E o interessante desse jogo é que ele tem, em cada fase dele, ele tem 7 fases, né? E é como se cada fase fosse um episódio do desenho, né? O jogo, ele segue um padrão, assim, aparece uma tela título, né?
E o Alfred.
É, você tá na Batcaverna conversando com o Alfred ou com o Robin, e eles te dizem o que tá acontecendo, aí eles te dão meio que o briefing da sua missão, você vai e escolhe o seu equipamento, né? O interessante é que você tem uma tela lá de escolha de equipamentos, e algumas fases precisam de equipamento específico.
Uhum.
E são 7 fases, cara, parece pouco, mas cada uma, velho, é como se fosse um jogo em si, sabe? É cada uma muito única, cada uma...
É cada uma diferente.
Exato, assim. Em cada fase, cara, você vai ter que aprender a jogar o jogo de novo, né? É muito legal isso, velho, porque, assim, você tem a primeira fase que é mais clássica, assim, sai batendo nos bandidos, não tem muita coisa diferente. Na segunda fase, que é a da Era Venenosa, você, não sei por que motivo, não sei se o Batman não bate em mulher, mas você não pode bater nas mulheres, você tem que fazer elas caírem com o spray lá de gás dele, e você tem que usar bastante o gancho lá.
Tipo, você não pode bater mulher, mas você pode jogar spray de pimenta no olho dela, né? Tipo, é mais um vano.
Não te bato, mas você não vê mais.
Nunca mais, é. E na terceira, que é a do pinguim, velho, tem muita exploração, você tá num museu, aí você tem 3 andares.
E é muito legal que no começo tá tudo escuro, você tem que usar lanterna, porque tem umas bombas no chão.
Exato, aí você vai e encontra o curador lá do museu, ele vai te dar o cartãozinho pra você acessar as portas. Aí você entra nas portinhas, procurando os guardas, e o Robin vai te dizendo pelo telefone onde que tem os guardas pra você salvar e tal. Muito maneiro, assim, essa coisa de exploração, né? De fazer uma coisa diferente mesmo, porque até então, né, cara, o Batman, ele tava sendo meio tratado como Mega Man, né, velho? E esse eu acho
que é o... Esse que é o problema, que antes o Batman só tinha essa coisa de vamos bater em todo mundo, né?
É.
E aí já começou a explorar outro lado.
Quando
do Batman.
Quando não era, vamos soltar míssil em todo mundo, né?
O título de detetive do Batman, ele foi muito frisado nessa série animada, que mostraram pela primeira vez o Ra's al Ghul, ele se referia a ele como detetive.
Sim, não, inclusive quando tinha os episódios do Charada, cara, eu adorava, velho. Cara,
fantástico, muito, assim, eram os melhores.
Ah, era sensacional, velho, que tinha muito de raciocínio, mostrava que o Batman era inteligente, né, velho?
Uhum.
Não era só um cara que saía dando porrada, isso é muito maneiro.
Ô, André, só uma pergunta, e como é que você chegava nos outros andares desse museu? Era por plataformas contínuas?
Não, cara, por incrível que pareça, eles usavam uma invenção muito moderna, sensacional, chamada elevador. Mas tem a quarta fase, eu acho que é da Mulher-Gato, que é assim como no do Game Boy, você vai perseguindo ela pela cidade, é muito legal, cara, você vai escalando, aí você vai vendo ela no fundo subindo o prédio, aí você tá andando em cima do topo do prédio, aí você vai vendo ela pulando lá atrás, depois você encontra ela no elevador, cara, depois vocês pulam do prédio, e aí vocês vão lutando no ar, cara, é muito maneiro esse jogo, é sensacional, cara. Tem a fase do Charada, que é num labirinto.
A fase do Charada é legal.
E a fase mais irritante que tem isso, foi um puta que pariu, cara.
Ela é difícil, né, cara, principalmente se você jogou ela quando você era criança, que você não sabia inglês, né, você tinha que responder as charadas dele.
Cara,
então
vai tomar teu cu que eu joguei depois de adulto, não sei inglês, me fudi igual.
Mas é difícil, cara. A última charada ele fala lá, eu tenho 1 milhão de olhos, tenho sei lá quantos ouvidos e governo 2 hemisférios. E a resposta é tipo o cérebro humano, né? Só que você tem que colocar as duas iniciais, que é HB, de Human Brain. E cara, eu não consegui, velho. Depois de muitos anos que eu fui jogar de novo, olhando Game Facts e passei essa porra. Tem até uma fase de carro, né? Que eu acho que é a piorzinha, assim, porque a jogabilidade não é tão boa. Se o carro bate na parede, ele fica agarrado um ano, que você vai perseguindo duas caras.
tal. É que eu acho que foi meio a ideia, né, de fazer jogabilidades diferentes em fases diferentes. Exato. Né?
E graficamente o jogo é muito impressionante. Eles reproduziram com fidelidade...
Você tá jogando desenho, cara.
Exato, cara. Eles reproduziram com fidelidade quase, sei lá, um pra um, assim, o visual do desenho. Sabe?
A animação era muito fluida.
A capa era assustadora. Ele andava, a capa se me vestia. Quando ele parava, a capa me batia nas costas dele. Ah,
você olha tudo aquilo ali, cara. Ele podia estar no episódio de desenho, porque é o mesmo estilo, exatamente o Konami reproduziu, cara, com uma fidelidade absurda mesmo o mundo. A música também é sensacional, né? Pegando bem os temas do desenho, que eram ótimos. É, e é um jogaço, cara.
Eu só acho que ele peca na parte dos itens, porque acho que é o X é que X. Você aperta pra mudar, né? Você poderia usar o L e o R ali em cima.
Pois é, porque aí você podia ir pra trás ou pra frente, né? Mas o L e o R você usa pra...
Usa pra defender os dois.
É, você podia usar o X pra defender,
poderia,
né,
trocar, né, cara?
Temos a versão também pra Mega Drive, que eu joguei bem menos, assim, eu curti ela tanto, assim, graficamente ela é inacreditável pro Mega Drive, ela tem muitos efeitos em 3D, assim, você vai passando pelo cenário e os prédios, eles não vão passando em 2D, sabe? Eles vão virando de acordo com a perspectiva, sabe? Uhum. Você tá vindo. É muito impressionante isso. Ele tinha no Sega CD clipes do desenho que foram feitos exclusivamente pra ele, e o mais impressionante é que ele tem a trilha sonora dele composta pelo aquele Jasper Kidd, né? O Kaid, não sei, que é o compositor da fodástica trilha de Hitman.
Olha só.
É um compositor que a gente tem que dar mais atenção também, que o cara faz só coisa foda. De Assassin's Creed, Freedom Fighters, a desse jogo do Mega Drive, consegue superar do Super Nintendo. É uma trilha muito maneira, apesar de não ter nada a ver com desenho, mas ela é muito foda. E o jogo, ele é absolutamente difícil. É muito, muito difícil, assim. Ele tem um ritmo muito mais frenético do que o do Super Nintendo.
É, tem muitos inimigos na tela de
jogo. É, vem inimigo invocando, cara. Não acaba, cara. É muito difícil mesmo o jogo.
Eu não joguei do Mega Drive, no Super Nintendo eu joguei. É fantástico.
É muito bom.
Sprite por sprite, obra-prima, sprite por sprite.
Esse é aquele jogo que na época eu não joguei. Aí depois de ver, eu pensei, cara, vou pegar a versão do Mega Drive ou do Super NES? Óbvio que você vai pegar do Super NES.
Esse era um jogo que o meu vizinho tinha, e a gente sempre tentava jogar, cara, mas é muito difícil, cara, muito difícil.
Cara, eu lembro que esse jogo, velho, quando eu tinha o meu Super Nintendo, foi o primeiro, e eu acho que o único jogo, cara, que eu, com a minha mesada, juntei, fui na loja e comprei ele, cara, porque eu não queria jogar ele quando eu quiser, sabe? Eu não queria depender da locadora, pra... Enfim, então aqui encerra a terceira era com as mãos da Konami, infelizmente. E eu acho que agora é a era da Acclaim, né? Ela fez três jogos.
Pariu, velho.
Jogos? Três bombas.
É, a Acclaim também conhecida como mão de pica, né, velho? Onde toca fode.
Ela só fez NBA Jam. Alguém lembra de mais alguma coisa?
Cara, ela publicou Mortal Kombat, né? Sei lá.
É, e por isso levaram que ela era uma grande empresa e ficou fazendo um monte de lixo. Mas, ah, não, mas ela fez Mortal Kombat.
É, mas um jogo fantástico, baseado no filme mais fantástico ainda, Batman Forever.
Pois é.
A gente precisa mesmo passar por isso?
Precisa.
Mas o nome condiz, né? Foi Batman Forever. Literalmente um lixo, né? O jogo nunca vai melhorar.
Mas então, né? Em 1995 foi lançado o filme Batman Forever, aquela obra-prima dirigida por
Joel
Schumacher e produzida pelo Tim Burton. E com ele, o game baseado no filme, que é tão ruim quanto, na minha opinião.
Sei lá, acho que o jogo é pior, cara, sabe?
Ah, eu, pelo menos, não gostei quando joguei. E quando fui jogar de novo, só aumentou a minha raiva que eu tinha dele, sabe?
Não, eu, na época, eu jogava ele na locadora e era aquele tipo de jogo assim, cara, esse jogo é ótimo, porque ele tem gráficos fodas.
Pois é.
E eu que sou ruim e não consigo jogar ele, sabe? Quando você quer gostar de um jogo...
Aham.
Eu pensava isso do Sub-Zero Mythology também.
Diga-se de passagem, esse jogo é muito parecido com o Sub-Zero Mythology.
Mas claro, porque ele é feito sob a medida do Mortal Kombat.
Como se o Batman e o Mortal Kombat tivesse um filho e o arcade de uma tonelada que vocês falaram caísse em cima do bebê.
Cara, nem sabia que tinha engine nesse jogo, cara.
Pois é. O gráfico deles é com atores digitalizados, né?
Tipo... É, exatamente. É engraçado que quando o Batman fica parado, sabe? Ele faz aqueles movimentos repetitivos de trás pra frente.
É, em pose de luta, né?
Mas é, quando você começa a socar, ele começa a socar na altura da cara da pessoa, sabe?
É muito engraçado, porque ele não soca pra frente, né? Ele soca pra cima.
E não, e tem o gancho, né, cara?
Tem que ter.
É um Mortal Kombat plataforma.
Cara, agora eu vou falar uma coisa. Na cidade onde eu nasci, não aqui, né? Na Tetsuo, sabe como era chamado o gancho do Mortal Kombat nos guetos das locadoras?
Como?
Chamava Socão da Roça.
Nossa senhora, cara. Não quero nem saber onde tu nasceu, pelo amor de Deus.
Eu quero que você, se tiver outro nome regional pro gancho do Mortal Kombat, bota aí nos comentários.
Bom, e se não for só isso, o jogo ele não é nem um pouco intuitivo, sabe? Às vezes é complicado saber onde você tem que jogar aquela cordinha dele. Senão acho que você usa Select pra usar a cordinha.
Caraca, cara, é muito engraçado o vídeo do Videogame Nerd falando disso, velho. Ele fica muito puto com a parada. Select, velho. Select nem é um botão de jogo, sabe? Tem tantos botões ali pra ele escolher. Ele fala, Select. E pra você tirar o gancho pra cima, você tem que apertar Select e depois pra cima, num time muito preciso, cara. Porque se você apertar os dois juntos, ele pula. Você tem que acertar Select e
nesse
logo,
jogo você pula pra cima, cara.
É, pra cima que pula. E pra você descer, você aperta R e pra baixo. Você tem que fazer isso num time muito preciso, cara.
Se você olhar graficamente, até como o André falou, é até bonito, sabe? Pra época, assim. Pô, nossa, lindo. Mas a jogabilidade é extremamente ridícula.
Era jogo de revista. Você via na revista, no próximo vez, detonado, o Batman vai dizer, caralho, olha essas fotos, véi. Muito doido, Batman. Vai ser tão bom quanto o filme.
Tão bom foi, né?
Foi. Outra coisa que eu não gostava nele, por exemplo, assim, eu nunca vi um cara pular tão longe quando perdia dano, sabe? Levava um soco. Tava uma distância absurda de um penhasco. Levava um soco e, cara, bye-bye, sabe? Menos uma vida.
Não, e outra coisa é que eles não tinham conceito de combo. Se você dava uma porrada no seu inimigo, ele caía no chão e você tinha que esperar ele levantar pra você continuar batendo nele. Não sabe, sabe?
André, imagina. Mortal Kombat só teve por 3.
É verdade.
Mas é isso, cara. Tu quer jogar Mortal Kombat com Batman? Você podia ter jogado há muito tempo atrás.
É verdade, olha aí. No Mortal Kombat e Batman já se encontraram muito antes.
Olha, e tu vê que hoje em dia a coisa continua uma bosta, né?
Muitos anos depois, ainda uma merda. Vamos lá pro Batman Forever Arcade, né?
Cara, por quê, velho? Eu fui jogar de novo agora e eu descobri que ele é o melhor pior beat'em up de todos os tempos. Ele é cheio de coisas funcionais que você fala, cara, que... Nossa, como eles pensaram nisso? Tipo, você tá de um lado, você bota pro lado contrário o botão, ele dá uma cotovelada. Ou então ele corre pro outro lado e chuta. E ele joga os caras na parede, ele joga os caras na tela, que nem o Tartarugas Ninja. Você tem como dar errado. Olha o tanto de coisa que eles acertaram, mas quando eles erram, eles deviam ter ficado no NBA Jam. Primeiro, o Batman está brilhando. Não parece o Batman. Se esse mesmo jogo fosse refeito com sprites de cores chapadas, esse jogo seria bom.
É muito confuso o jogo, assim. O cenário é bem dark, as coisas brilhando e...
É, os combos são gostosos de dar. A primeira vez que você joga, quando você não paga pelo jogo, ou alugou, você quer de presente, aquela que você tem menos peso na consciência, a primeira vez que você joga, você fala, pô, bacana, tô dando os combos aqui, são instintivos, sai. Aí começa a cair os símbolos do Batman, no dia que você vai matando o inimigo. Enche. Aí o Batman parece musical da Disney. O Batman gira, ele dá uma pirueta flutuando no ar, ele abre a capa começa a brilhar. Eu achava que isso era um especial que eu tinha feito. Eu falei, pô, se isso for especial, eu vou evitar usar. Mas não, aí ele cai brilhando no chão e agora você pode bater
beleza,
mais.
Beleza, hein? Ele tem umas coisas muito Power Ranger, né?
É, ele tem umas coisas muito carnaval.
Tá bem no estilo do filme, né? O filme também é bem carnavalesco.
É, o Joel Schumacher, nós chamamos.
Tem jogos que dá vontade de se ligar pro autor e dizer, olha só, eu baixei o jogo de vocês pela internet legalmente, mas tô meio me arrependido, cara, que é um lixo. Tem como devolver minha banda que eu estourei a franquia da net.
Eu senti que o jogo funcionava, mas não é por culpa do filme, porque eu tenho sérios problemas com as coisas do Tim Burton. Não é. É naquela hora que você vê a diferença, porque as artes americanas estavam naquela transição. Era a época daqueles jogos de plataforma genérico, tipo Bubsy, essas coisas. Era essa época. Os americanos não sabiam fazer jogos. Esse jogo tem cara 100% cuspida de americano. Cara, meu Deus do céu.
Enfim. Então, felizmente, o último jogo da Acclaim foi baseado no filme que superou o Batman Forever em todos os sentidos. Sensacional. Batman e Robin saiu em 1998 o jogo para PlayStation, né? Era um jogo meio... A gente até comentou ele no cast de jogos ruins, que o Rick comentou sobre ele, né? Que é um jogo sandbox.
Eu disse mais nada, eu não entendi porque ele falou felizmente o último jogo da Acclaim. Infelizmente teve mais um, né, cara? Puta que me pariu.
Podia ser pior, né, cara? Podia ser lançado mais 3, sei lá. Só pra deixar claro aqui, o jogo pode ser ruim tanto que for, cara, mas pelo menos melhor que o filme ele é.
Não, isso seja uma proeza, né?
Como a bomba caiu no meu colo, eu tenho cá minhas dúvidas, porque eu juro que eu tentei jogar ele, com todas as minhas forças, eu tentei, só que não dá. Não é um jogo que seja difícil jogar, é um jogo que a tua paciência acaba antes de acabar o trailer dele. Olha só a sensação do Pablo. Pablo sentado na frente do videogame, bota o CDzinho, espera carregar, cara, começa na Batcaverna. Ok, até aí tudo bem. Os gráficos, cara, pra PlayStation, vou dizer que assim, ó, eles são razoáveis, porque já fez coisas melhores.
Sim, mas são bons, né? Eu achei legais também.
É, não são ruins, não. Não é, tipo, puta merda, cara, podiam ter aproveitado melhor. Não, eles conseguiram aproveitar legal. O
problema, cara, é todo o resto, cara. E, cara, assim, ó, é todo o resto. Gente, é todo o resto.
Tudo, né? Qualquer coisa que você
ele sabe. É sofrível ao extremo, a ponto de que a Klein pensou assim, vamos fazer um jogo que a gente use todo o controle, todos os botões, tudo. Não tem um botão que a gente não pode esquecer. E, além disso, vamos usar duas vezes. Nossa. Porque o jogo, ele tem uma coisa que tem até no Agranazale, ele tem aquela coisa de Detective Mode, sabe? Só que aí tem uma coisa diferente, cara. Quando tu entra no Detective Mode, o fight combate some. Ou seja, se tu tá lá no Detective Mode procurando alguma coisa e um inimigo chega, te fode, cara. Tenta trocar o mais rápido possível, porque ele vai começar a te socar e trocar lá. Ai, troca! Ai, troca! Ai, troca! Porque não adianta. Primeiro que tem que ter dois cérebros, porque tem que decorar todos os comandos do normal e depois todos os comandos do Detective Mode. Isso é muito bizarro, é muito estranho, é muito ruim. Pior que isso, só tentar controlar o Batmóvel louco, porra louca, que anda pela cidade. Feito um espermatozoide gigante. Cara, vai fazer uma curva, parece que tá pilotando, sei lá, um caminhão, que é muito pesado aquela bosta.
E é, ele é aberto, né? A cidade é aberta, você vai...
Ele é um sandbox. O legal é isso, assim, tipo, você fica sabendo que tá acontecendo alguma coisa na cidade, né? E tu tem que ir até o acontecimento pra rolar a aventura toda e fazer toda a investigação. Imaginem, tipo, o GTA que tem as missões, né? Passa uma missão, algumas são pura pancadaria, outras tem toda essa parte de investigação e pancadaria. Mas, assim, vou te ser sincero, o jogo é um lixo. Quem tá pensando, bah, cara, vou pensar em experimentar, não experimenta.
Esquece, né?
Vê um videozinho na internet, porque pelo menos a parte gráfica e a parte sonora é bem legal.
A parte sonora é legal porque ele parece que pegou até direto, né, a trilha do filme, né? Aquela trilha orquestrada.
É a mesma,
e tal.
Isso, é a mesma sem tirar nem pôr.
Isso é legal.
É bem legal.
Termina a era da Clan, começa a quinta era da Ubisoft. A Ubisoft pegou os direitos sobre as adaptações dos desenhos do Batman, né?
Eu tenho uma pergunta. Por quê?
Tem alguns que até salvam. A Ubisoft mamou na teta do Batman porque ela lançou nada menos que 5 jogos do Batman em 4 anos, cara. Olha isso. Começa aí com o jogo baseado no filme animado do Batman do Futuro. Eu gostava do Batman do Futuro e o filme é excelente, inclusive, que é o filme do retorno do Coringa, né? O Batman Beyond Return of the Joker, que saiu em 2000.
Você gostava do Batman do Futuro?
Eu gostava, cara. Achava legal.
É o único que gostava. Eu gostava também. Cara, o final dele na Liga da Justiça foi fantástico. Tá, tu gostava também do Homem-Aranha em 2099, aquelas bostas.
Não, olha, eu raramente gosto desses spin-offs aí. Os únicos que eu gostava era o Batman do Futuro e o Scooby-Doo Criança lá.
Que pariu.
E o fantasma, taca, poito, é só pegar um biscoito.
Como André disse, eles lançaram Batman Beyond, The Return of the Joker, que é baseado no filme, que é baseado no desenho, que é baseado no Batman.
O filme, cara, o filme é muito maneiro, velho. Dá um flashback lá do Batman velho, quando ele tava como Batman ainda. É um ótimo filme, assista.
Caralho.
Na verdade, quem desenvolveu foi a Chemical e a Ubisoft publicou, né? Saiu pra 64, PlayStation e Game Boy Color. E, cara, pra quê?
Pra quê?
Tem uma definição de ruim no dicionário, não é suficiente pra esse jogo.
Catastrófico,
é, por aí.
Né?
Tipo, o jogo, ele é muito ruim. Tem o Batman do Futuro, né? Não sei o nome do menino lá, enfim.
É o Terry McGinnis, né?
É, ele é um beat'em up, né? Com pequenas partes de exploração e pequenas partes de puzzle, né? Muito pouca coisa. Eu, quando comecei a jogar o jogo, pensei até que ele poderia ter potencial, porque já no começo você pode escolher entre tipos de armadura diferentes. Você tem uma armadura mais defensiva, uma mais ofensiva, uma normal. Mas no fim, cara, o único que você vai fazer é ficar apertando o botão de soco o mais rápido que puder.
Que
o resto tudo, cara, é completamente inútil. Tem umas armas, até você conseguir bater com a arma, você ficou muito lento. Os inimigos já te estupraram umas 5 vezes, pelo menos. Cara, é um smash button total, um smash button de só de um button, né? Muito ruim. O passe longe dele, que é a melhor coisa que você faz.
É, esse foi tido por muito tempo como pior jogo do Batman de
todos
os tempos.
Você tem ideia, no Game Ranks, a versão de 64, ela tem 30% e de PS tem 22%, cara.
Beleza, olha aí. Se você estiver realmente determinado a jogar esse jogo, joga de 64, pelo menos.
Né? Pelo menos você pode salvar alguma coisa.
E aí nós vamos então pro Batman Chaos in Gotham de 2001.
Essa série é outra, né, cara? É outra série animada, não é? Confiança, hein?
É, ó, a Novas Aventuras do Batman, né? Aquela que o Coringa é todo branco com o olho preto.
Beleza.
É, o que redefiniu pra Liga da Justiça. Vocês já repararam que não existe nenhuma série do Batman baseada nos quadrinhos, né, cara?
Pois é, até agora a gente não tem nenhum jogo do Batman que foi baseado nos quadrinhos. Todos foram baseados no filme, nos desenhos.
Né? Foram baseados em franquias e não no personagem.
2001, nós temos o Batman Chaos in Gotham pra Game Boy Color. E, bom, como um jogo de portátil, ele é bem legalzinho, sabe? Você você tem a chance de jogar tanto com Batman quanto com a Batgirl também. É um joguinho de plataforma, né? Tem fases também de carro, de nave, de moto também, né? Mas ao mesmo tempo também eles, sei lá, achei estranho algumas coisas, sabe? Tem coisas que não aparecem na sua tela, por exemplo, a sua energia. Só aparece quando você perde. Outra coisa é que, tipo assim, o Batman ele pode baixar, mas se o inimigo atira e você tiver baixado, pega você do mesmo jeito, sabe? Outra coisa que eu achei absurdo, assim, que na segunda fase você vê um iceberg gigante. Eu não sei porque tem também, porque a primeira fase antes dela é na cidade e do nada você entra num galpão com um iceberg gigante. Mas se você tenta escalar ele, sabe, é morte instantânea. Sim,
não,
assim...
Não, como... vai abraçar um iceberg pra você ver.
Pô, você não viu Titanic não, Diego? Poxa.
Nem o Leonardo DiCaprio sobreviveu.
Não, spoiler.
Como um jogo de plataforma, ele é bem divertidinho, sabe? Só peca em algumas convenções, assim, de maneira cruel, né, como eu falei.
Ah, outra coisa que eu achei é que a detecção de plataforma dele é bem estranha de vez em quando, pra ele agarrar a plataforma, você tem que pegar a plataforma antes da plataforma começar um pouco, sabe?
É, tem meio que um lagzinho, né, no pulo dele. Não gostei muito, não. Mas se você abstrair isso, cara, abstrair esses pulos de convenção, assim, de jogo de plataforma, cara, vale a pena experimentar, é um jogo bem divertido.
Tá, mas agora eu te faço uma pergunta. Em 2001, não foi lançado o Game Boy Advance? Por que você vê Game Boy Color ainda?
Pois é, estranho, né?
Tô atrasado.
Vamos lá para o fantástico Batman Gotham City Racer. Também saiu em
2001.
Eita, não, eu não... nem eu sabia.
Por favor, não confundir com Project Gotham, né? Por favor.
Uh-huh.
Cara, é um jogo para PS1 de corrida com o Batman no Batmóvel e os inimigos dele em carros aleatórios. Assim, não tem muito o que dizer dele. Os criminosos, sei lá, escapam do Asilo Arkham e o Batman faz o que qualquer justiceiro faria. Aposta corrida com eles, né?
Cara, quer dizer que Mario Kart tem trama criminal, é isso?
Ô, Vivaco, você não viu o trailer de Mario Kart, o filme que eu botei na sessão do tempo, cara?
Tinha cenas do desenho intercalando as partezinhas de história, assim, e tal. Mas, cara, é isso, é um jogo de corrida. Eu não joguei ele, mas por mais que ele seja um jogo de corrida bom, que eu duvido muito, cara, é um jogo de corrida do Batman.
Cara, como é que o Batman perde com o Batmóvel, cara?
Eu queria saber, dá pra jogar com Flash nesse jogo?
Não, e se desse, ele estaria num carro, de tão idiota que é. Vamos lá então, Batman Vengeance 2001, também baseado nas novas aventuras, né? E eu lembro muito bem que na época que ele tava sendo produzido, tava sendo alardeado, né? Como grande produção e tudo mais. E ele chamou muita atenção, né? Por ele ter esse orçamento mais alto, ele conseguiu trazer os dubladores originais do desenho pela primeira vez. Ou seja, você tinha lá o Kevin Conroy fazendo o Batman, você tinha o Mark Hamill fazendo o Coringa. E eu acho que foi a única coisa relativamente boa que a Ubisoft fez, né? Com o nome do Batman.
Ah, cara, muito relativamente boa, né? Foi lançado de 2001, né, pra PS2, GameCube, PC e Game Boy, pela Ubisoft. Cara, no começo o jogo parece bem promissor, sim, você vai resgatar uma mulher genérica, no começo parece genérica, mas depois ela faz a história. E, cara, é legal porque é tipo um filme mesmo, né? Você vai passando os créditos em um lado,
não, o maneiro outro, desse Batman Vengeance é a história dele. A história dele é bem, assim, complexa, bem contada, bem intrigante, assim. É bem aquele tipo de episódio do Coringa mesmo, né? Os episódios do Coringa e do Charada eram sempre os melhores, assim, e é aquele lance, né? Qual é o plano do Coringa, sabe? O que que o Coringa tá querendo dessa vez, sabe? Esse maluco, filho da
puta. Só que termina por aí, cara. Ah, eu não gostei do jogo, achei muito ruimzinho, sim. É uma visão de terceira pessoa, praticamente um beat'em up de terceira pessoa com exploração. É. Mas, cara, é um jogo muito confuso, porque ele te joga no lugar e fala, te vira. O jogo é em terceira pessoa, né? Só que aí pra você usar todos os seus gadgets, você vai pra uma visão de primeira pessoa. Uhum. E, tipo, é muito confuso. E aquela câmera, cara, que era muito ruim, é aquele tipo de câmera que ela olha pra qualquer lugar, menos pra onde você quer.
Normal.
E ela é fixa?
Ela tenta te seguir, mas muitas vezes ela, sabe? Ela tenta fazer aquela visão mais cinematográfica.
Então, pelo que eu tô entendendo, esse é o jogo mais fiel do Batman até agora. Você não sabe o que fazer, não é fácil ser o Batman. Não é difícil fácil. Seguir o Batman e é difícil saber o que o Batman faz.
Pela primeira vez, né, eles estavam querendo colocar um Batman mais stealth, né, mais silencioso, assim. E tem um jeito de você ser mais silencioso passando pela parede, né? Você fica de bunda pra parede e arrastando, assim, né, pra andar. Mas, cara, não tem sentido nenhum, porque o Batman, ele é stealth pra ir, assim, atrás do inimigo e atacar. Mas isso você fica com a bunda na parede até uma parte, depois sai e vai pra porrada. Não achei que foi bem aproveitada, né?
É, a parte de combate, assim, é divertido, assim, ele tem...
Eu até achei que ele tem uns combinhos legais, cara. Eu achava que ia ser só bater normal, mas faz umas coisinhas diferentes.
É, o combate é legal, e outra coisa que é legal é isso, de você usar as gadgets, né, o Batarang e o gancho, e também planar, né, velho? Eu acho que é o primeiro jogo do Batman aí que você plana, bem no estilo do Arkham Asylum mesmo, que é bem legal. Inclusive, a capa dele no Batman Vengeance foi revolucionária, cara, como a capa mexia e tal.
Sim, é era uma capa de verdade, né, cara? Foi muito bem feito, muito legal.
Enfim, finalmente o último jogo da Ubisoft, o Batman Rise of Sin Tzu, que saiu em 2004.
Esse jogo, ele é chinês? Eu sempre tive curiosidade pra assistir.
Não, Sin Tzu é um inimigo,
é,
né?
É um inimigo que...
O inimigo é chinês.
Por aí. Foi mais ou menos assim, a série, ele estava com planejamento pra fazer a Liga da Justiça, que ia começar a refortalecer o Batman, mas demorou. Então a série Animated começou a enfraquecer e virou quadrinho. E aí começou a ter rumores que ia ter um vilão novo, que ia ser esse Sin Tzu, e saiu inclusive história de quadrinhos junto com o lançamento. E aí eles fizeram uma coisa que foi uma das coisas mais divertidas do Batman. Então você joga com o Batman, com o Robin, com o Asa Noturna e a Batmoça num beat'em up frenético, muito bem organizado. Ele é frenético porque você não para de bater, mas é como o combate do Arkham Asylum, quando você para pra perceber alguma coisa, você vê que você tá fazendo algo a mais. Infelizmente, porque a base era o PlayStation 2, porque ele era pra sair de fábrica com 4 players, porque o Xbox e o GameCube tinha suporte a 4 jogadores.
Ah, tá.
E infelizmente, por causa da base do Play 2, pra ninguém ficar prejudicado, ele saiu com 2 players.
Ah, seria maneiro, né? Como ele é beat'em up, ele tem esse lance do co-op, né? Acho que é o primeiro a ter co-op.
É, entre aspas, porque até o mesmo Forever você tinha.
Você tinha com os dois ao mesmo
tinha,
tempo?
Tinha, dava pra jogar o
tal. Não, mas ele tá falando de jogo do Batman.
É, jogo do Batman.
O jeito que o jogo é colocado, que o combate é colocado, você sente que é diferente jogar cada um. Você vê que o Robin é afobado, que o Asa Noturna, que foi o primeiro Robin, ele já tá com mais experiência. Aí você vê que todos os personagens são bons se jogar, eles têm as suas grandes diferenças. E a outra coisa, a história é bem bacana, que é o surgimento desse vilão novo. Então, os vilões do Batman são o Bane, o Cara de Barro, o Pantalho e o Sin Tzu. O Sin Tzu, inclusive, é só pro jogo e algumas revistas em quadrinho, ele não tem nem página na Wikipédia. O jogo é muito conciso, ele é muito gostoso.
É, a Ubisoft, no fim das coisas, ela se redimiu um pouco, né? Olha só, então aí a gente termina essa era da Ubisoft e a gente entra na era, tipo, cada um por si, sabe? Cada jogo do Batman é uma empresa diferente que faz e por isso mesmo. A gente tem o Batman Dark Tomorrow.
Enquanto a historinha, o Batman Dark Tomorrow foi lançado em 2003, né? Desenvolvido pela Hot Gen, publicado pela Kianco. Olha a bagunça, né?
Vale lembrar que o Batman Dark Tomorrow, ele já foi muito hypeado na época, porque ele seria o primeiro título do Batman baseado nos quadrinhos. Olha que bonito.
Não, cara, o jogo tinha tudo pra ser foda. A história tava sendo escrita pelo Scott Peterson, que é um escritor da série, com assistência do escritor Kenji Terada, que tava envolvido no Final Fantasy 1, 2 e 3. Cara, a trilha sonora ia ser gravada por uma orquestra filarmônica, sabe? Os vilões, cara, os vilões que você encontrava, você tinha o Coringa, o Ra's al Ghul, Mr. Freeze, a Era Venenosa. Cara,
era pra ser o jogo ultimate do Batman.
Definitivo.
Né, e seria... A ideia deles é que você teria uma Gotham City aberta, né? Que o Batman poderia explorar e patrulhar. Né?
E também apresentando um novo esquema de CG, cara. Acho que eu tenho que admitir que acho que as cutscenes pra época eram demais. Eu acho que era a única
coisa. As cutscenes são fodas, né, cara?
Só que, como a gente tá falando aí, o jogo não vingou, né, cara?
Nem pô.
Cara, a história, até a história mesmo, era fraca, sabe? Porque era quando o Coringa raptou o Comissário Gordon. Meu Deus. Isso não era tão original pro escritor, que eles arrumaram e tal, né?
É, pô, o cara da DC e o cara do Final Fantasy conseguiram vir com o Coringa raptando o Comissário Gordon.
Os piores pontos pra mim, cara, a câmera, que é horrível.
Ah, puta merda, cara. A câmera. Cara,
ela não pode ser, ela não pode ser controlada, né? Tipo aquela coisa Alone in the Dark que muda quando você anda pra trás.
Uhum. E o pior é que, assim, ele introduz elementos de stealth, só que, tipo, cara, como é que você vai chegar stealth se a câmera não te deixa ver o que tem no corredor da frente, porra?
Exatamente.
Quando você tá stealth, né? Aí tem uma encruzilhada no corredor e você vira o corredor e a câmera não muda. Aí do nada você toma uma porrada, porque tinha um cara lá que tava te vendo. Mas como que você ia saber que o cara tava lá? Porra.
Muito ruim, cara. O Batman, ele não usa armas, né, cara?
Uhum.
Mas nesse jogo você tem uma hora que tu luta com espada, sabe? Espada. Uhum.
Mas o Ra's al Ghul, ele sempre propôs duelo. E o Batman só usa arma com o Ra's al Ghul. Ele realmente usa. Ele com o Ra's al Ghul, ele sempre duelou.
Mas se você pegar um cara com uma arma mesmo, por uma pistola, você tá ferrado, cara. Porque o cara te atira enquanto tá deitado no chão.
É, não. Qualquer coisinha, o Batman cai no chão.
Só pra vocês terem uma ideia, ele levou 0.75 em 10 na Game Informer.
Caralho.
E realmente, cara, o jogo é terrível.
Então vamos lá, Batman. Batman Begins, né? Acho que já foi muito falado pela gente aqui em adaptações de filmes, né? O Diego adora esse jogo.
Ah, cara, marcou pra mim. Muito bom, cara. Acho que foi o melhor jogo do Batman que eu joguei na época, sabe?
É muito original, né? No sentido de que ele trazia, introduzia o medo como elemento de jogabilidade, né?
Isso é a parte mais foda, né?
Outra coisa que é maneiro, as fases de Batmóvel nele são ótimas.
Então, muito bom. É uma coisa que não quebrou o jogo, sabe? As fases do Batmóvel são divertidas. Eu gostava de jogar também.
A única coisa que eu detesto esse jogo é os controles dele, cara. Porque ele tem aquela mania, tipo, tu vai entrar, tu atravessa um cenário, inverte o X do controle, sabe? Quando tu vê, tu atravessa a porta, tu tá voltando de costas.
Os poucos defeitos que eu achei nele, o combate, assim, é divertido, mas eu não sinto muito impacto nos golpes, sabe? Parece que os golpes estão encostando lá e...
Uhum. Realmente, a parte mais legal dele é o lance de você colocar medo, né, no ambiente. Tem uma barrinha de fear. Uhum. Você...
Isso é muito... Valeu. Cara, isso é perfeito, velho. Foi a melhor adição que algum jogo tem.
E quanto mais essa barrinha tiver cheia, você deixa os inimigos muito mais vulneráveis. Tem os finish moves também, assim, ficam muito mais maneiros, né?
Então aí, o jogo baseado no filme, Batman Begins. Mais recentemente, em 2008, tivemos o Lego Batman, né? O terceiro jogo aí, ó, da série Lego. A terceira série, né? Transformada em Lego pela Traveler's Tale, né?
Cara, já jogou Indiana Jones? Já jogou Star Wars? É a mesma coisa.
Mesma coisa,
né? Não. Ele é legal. Esse é legal. Ele tem muitos detalhezinhos que são bacanas, assim. Coisa pra fã mesmo. Ele é mais um jogo de Lego pra fã do Batman. Então, por exemplo, o Batman todo desajeitado passando na corda. Ele passa por baixo. O Asa Noturna vai correndo por cima da corda. O Robin vai equilibrando como no circo.
Luke Skywalker pula. Ele passa por baixo.
Luke Skywalker usa força.
E aí foi introduzido aquele elemento que a gente vai ver depois. São as charadas, os segredos do jogo são as coisas do charada, né? No Indiana Jones eu não faço ideia como é que seja. Mas no Star Wars...
Faço, tenho certeza que tu faz, cara.
Você pode abrir tudo, os veículos, você monta os veículos a partir dos unlockables, essas coisas. Ah. O chato é que ele não tem modo online, como tinha o Star Wars, né? Bom, eu vou falar a verdade, isso é um jogo que você joga com a namorada do irmão menor.
Uhum. O Lego Batman não é baseado nos filmes, né? Ele é baseado no universo do Batman, né? De modo geral. E o legal é que ele é o primeiro jogo da série do Batman que você pode jogar tanto com os heróis quanto os vilões, né? E cada um tem as missões específicas pra cada um, né?
Pois é.
É tipo um side story, né? Como você vê o lado do herói e depois você vê o que o vilão tava fazendo enquanto aquilo.
Uhum. Eu acho que a única coisa que talvez alegrasse o Pablo foi se o Coringa aleijasse a Batmoça, que nem nos quadrinhos, e tivesse a cadeirinha de roda de Lego. Mas você pode cortar isso.
Essa série de Lego, né, cara, é meio que ame ou odeie, né, porque cara, tem gente que odeia com força e tem gente que, cara, adora, né, velho.
Mas eu tô tirando sarro, eu gosto das séries do Lego, Lona, apaixonada, joga sempre, só que eu realmente acho que é Lego, entendeu, não é Batman, não, é Lego em primeiro lugar, não importa o que jogou, tu vai ter a mesma jogabilidade, é a mesma coisa.
E aí, em 2008, o que nós tivemos mais relacionado com o Batman, o que nós tivemos?
O filme
Dark Knight.
Não, o primeiro é melhor. Cara,
como assim?
Não, eu achei bom, mas é o primeiro. Cara, Jack Nicholson mata pau e... Cara, pegaram o soja do Robin lá, o cowboy que dava na montanha, não gostei.
Tá bom, então fala. Mas olha só, eu acho que é um dos poucos filmes unânimes, cara. Eu nunca vi alguém falar que não gosta desse filme.
É.
Teve jogo de todo fucking filme do Batman até então. E por que não teve, né, do Dark Knight? Assim,
ainda bem que não teve, porque ia ser aquela coisa corrida, ia ser aquela coisa mal feita.
Eu não sei, cara. O Batman Begins foi bom, né, velho?
Podia ter aprendido com ele.
Eu tava esperando a galera que fez o Superman Returns pra fazer o Batman Begins.
Pelo amor de Deus!
Jogaço. Chegou a ser anunciado um jogo que seria um jogo de sandbox, estaria coisas tipo GTA com Assassin's Creed, assim, sabe? Tava sendo produzido pela Pandemic Studios, né? Pandemic é a que fez Mercenaries, Destroy All Humans e tal. Inclusive, o Gary Oldman disse numa entrevista, Gary Oldman é o comissário Gordon, né? Ele disse numa entrevista que ele chegou a gravar a voz pro jogo e tudo mais, mas o jogo foi cancelado, né? Não sabe por quê, talvez pela morte do Heath Ledger, não se sabe.
É.
Mas o fato é que o Dark Knight é o único filme da série Batman que não teve um jogo, né? Isso é fantástico. O melhor filme, cala a boca, Pablo, não teve um jogo. Além disso, né, antes da gente ir pro Arkham Asylum, então, vale citar então outras aparições do Batman em jogos, né? Nós temos aquele Justice League Task Force de Super Nintendo, né? O jogo de luta de personagens da Liga da Justiça, que tem o Batman, né? Que é o melhor personagem de todos.
É, o Batman é o único personagem que realmente é capaz de bater em todos os outros heróis.
Temos também o Mortal Kombat vs DC Universe, né? Que temos o Batman, o Coringa, acho que só os dois, né?
É.
O Justice League Heroes, né? Pra PS2. É o Marvel Alliance da DC, né? E teremos teremos o Batman no DC Universe Online. Bom, então, como a gente disse, o cast de Batman será dividido pela metade, ou seja, sábado vocês terão a segunda parte do cast.
Vai ter o review do Batman Arkham Asylum, né?
Exatamente, nós vamos escrutinar, nós vamos destrinchar o mais novo jogo do Batman. Aguardem até sábado, né? Caso o site esteja no ar sábado.
Vai estar.
Até lá, mandem seus e-mails, comentários e game over.
Mais nada mais.